Começa agora o Jornal Democracia no Ar.
Essa é a sua Rádio Democracia. Estamos aqui no ar. Destaque desta edição, nós vamos apresentar aqui para você o destaque dessa edição. 53 anos do golpe militar. 53 anos do golpe militar. Que tristeza aquele tempo, né? Petistas, né? Explora a ilegalidade de Moro. Que o Moro teve aqui na Câmara. Líder Zaratini pede instalação da CPI da carne fraca. Ou carne fraca, né? Pois é, já deu pra ver aí, já que essa rádio é uma rádio inédita, né? Porque você nos vê ao vivo e a cores. Eu sou Chico Pereira e estou aqui com o digníssimo grande companheiro Ricardo.
Tarciano Ricardo.
Tarciano Ricardo. Diga, Ricardo.
Bom dia, internautas. A gente mais uma vez aqui na sexta-feira fazendo os comentários na Rádio Democracia.
É, Tarciano, nós temos aqui razões para não ter saudade da ditadura. Tortura e ausência de direitos humanos. Quem viveu, viu. As torturas e assassinato foram a marca mais violenta do período da ditadura. Pensar em direitos humanos era apenas um sonho. Havia até um manual de como os militares deveriam torturar para extrair confissões com práticas, com choques, afogamentos e sufocamentos. Parte triste também, censura e ataque à imprensa. Uma das marcas mais conhecidas da ditadura foi a censura. Ela atingiu a produção artística, controlou com pulso firme a imprensa. Os militares criaram o Conselho Superior de Censura. Eu vivi esse tempo, viu? Eu estava aqui em 1963, já em Brasília, vindo diretamente do Piauí, tá? E o Tarciano não estava ainda por aqui, estava lá no nosso Ceará, não é isso? A baixa representação da política e sindical. Um dos primeiros direitos outorgados aos militares na ditadura foi a possibilidade do governo suspender os direitos políticos do cidadão. Em outubro de 1965, o ato institucional número 2 acabou com o multipartidarismo e autorizou a existência apenas de 2 partidos. A Arena, vixe, eu não gosto nem de lembrar, a Arena dos governistas e o MDB da oposição. O MDB que hoje é o PMDB. PMDB, triste PMDB neste instante. Corrupção e falta de transparência. No período da ditadura, era praticamente impossível imaginar a sociedade civil organizada atuando para controlar gastos ou denunciando corrupção. Não havia conselhos fiscalizadores e, com a dissolução do Conselho Nacional, as contas públicas não eram analisadas, nem havia publicidade dos gastos públicos, como é hoje obrigatório. Obrigatório graças a Luiz Inácio Lula da Silva, né, que tomou exatamente medidas seguras a esse respeito. Nós temos muito mais coisas lamentáveis do período da ditadura, né, com seus 53 anos, né, da ditadura, hoje 31 de março. Há quem diga que não era 31 de março, que era 1º de abril, o dia da mentira. Desigualdade. A desigualdade. o bolo cresceu, mas não foi dividido. O bolo esperado, né? Esse bolo na minha época lá era o que mais se ouvia. É preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Oh, mentira danada! A frase foi do então ministro da Fazenda, Delfim Neto. Eu acho que até ele se arrepende. Até hoje, uma das mais lembradas do regime militar. Mas o tempo mostrou que o bolo cresceu, sim. Ficou conhecido como milagre brasileiro, mas pouco comeram fatias dele. Isso são apenas algumas das tristes lembranças que temos da ditadura que hoje, 31 de março, ou melhor, o 1º de abril, que é amanhã, né, completa 53 anos. Show, 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 ditadura!
É isso aí, Chico. E o mais triste é a gente perceber que muitas pessoas foram às ruas na época de pedir o impeachment da presidenta legitimamente eleita Dilma Rousseff, pedir o retorno da ditadura. Essas pessoas, muito por ignorância, de não entender aquele momento histórico, que na verdade foi de opressão, de caça aos direitos políticos, aos direitos civis, direitos sociais, em que muita gente foi torturada, em que muita gente morreu. Então esse 31 de março é para a gente relembrar esse período triste da nossa história e de fato lutar para que ele nunca mais ocorra. E se hoje nós também temos um período atípico, que é esse golpe jurídico parlamentar, que a gente pode chamar assim, em que os votos de 54 milhões de brasileiros foram cassados, foram desconsiderados nas urnas. Então é um momento também de luta. E nossos internautas aqui também já estão mostrando para a gente que hoje, lembrando que 31 de março, que esse 31 de março é um dia também para dizer chega a todas essas reformas golpistas desse governo de Michel Temer, que prejudica sobretudo trabalhadores, mulheres, aposentados, jovens ainda que nem entraram no mercado de trabalho. Então você aí na sua cidade, se mobilize também, observe os locais onde vão ocorrer as manifestações desse 31 de março. E eu peço também que você que está nos ouvindo e nos assistindo, nos acompanhando pela internet, que compartilhe o programa, que chame os seus amigos, que chame os seus parentes aí em casa para também acompanhar a Rádio Democracia até as 8h30 de hoje. Eu, Tarciano e Chico Pereira.
E antes que a gente se esqueça, fora Temer! Ainda nessa sequência do lamentar, nós temos aqui para falar com vocês o grande jornalista e ex-deputado federal Emiliano José. Lá, o nosso baiano conta o que viveu nos porões da ditadura, quer dizer, parte do que se viveu.
A melhor cadeia do mundo é uma tortura. Você vê os dias descendo assim, um a um, repetitivos, que esmagam você a cada dia. Eu digo tão forte quanto a tortura que eu resisti foi o passar dos dias na prisão. Para mim foi muito forte. Porque eu não sou um sujeito sereno, mas sou um sujeito que quero mexer com o mundo, né? As pessoas me perguntam como é que eu faço tanta coisa junto. Eu faço porque eu posso fazer e porque eu não aguento ficar sem fazer. A cadeia me amarra. Tinha 7 anos para cumprir. 7 anos perdidos. Eu carrego essa experiência como um legado para a minha vida, né? Forte, de um lado, de ter me dado temperança, de ter me dado couro grosso, né? Mas debaixo do couro tem uma pele sensível que sofre até hoje, né? Não tem jeito. Eu não digo isso com amargura, porque pode haver aqueles, e há os que dizem, eu não quero nem lembrar daquilo, eu não. Eu tenho tranquilidade de manter aquelas convicções renovadas e modificadas, evidentemente, porque o tempo é outro. Não sou desesperançado com relação à proposta que tive lá na juventude de mudar o mundo, de fazer a revolução num outro sentido, mas continuo com a ideia da revolução. Mas isso não me tira a consciência profunda de que aquelas marcas estão dentro da minha alma. Ninguém apaga essas coisas na sua vida. tortura, a prisão. Ninguém apaga as marcas da ditadura na sua vida.
Nossas saudações ao nosso deputado Emiliano. E temos agora também, para falar com vocês, a nossa presidenta Dilma Rousseff fala do sofrimento também durante a ditadura. Essa sofreu e hoje também sofre pela dor que o Brasil passa por conta desse governo golpista que aí está.
Não se dialoga, não é possível supor que se dialogue com o pau de arara, o choque elétrico e a morte. Não há esse diálogo. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, porque mentir na tortura não é fácil. Agora, na democracia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala mentira. A sedução, a tentação de falar o que ocorreu e dizer a verdade é muito grande, senador. A dor é insuportável. Eu me orgulho de ter mentido, porque eu salvei companheiros da mesma tortura e da morte. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. Não há verdade, não há espaço para a verdade. É isso que mata. O que mata na ditadura é que não há espaço para a verdade, porque não há espaço para a vida, senador. Porque algumas verdades, até as mais banais, podem conduzir à morte. É só errarem a mão no seu interrogatório. E eu acredito, senador, que nós estávamos em momentos diversos da nossa vida em 70. Eu tinha entre 19 e 21 anos e, de fato, eu combati a ditadura militar. E disso eu tenho um imenso orgulho.
A gente ouviu aí a presidenta Dilma, quando ela, em um discurso que se eternizou aqui na Câmara, aqui no Congresso Nacional, quando ela veio aqui, Chico, e nem era presidenta ainda. E essas palavras realmente elas devem se eternizar para nos lembrar o que é que significa de fato viver numa ditadura. Né? E os nossos internautas, vocês aí já estão se manifestando aqui. É lamentável a gente ver manifestações como a do José Souza aqui pedindo intervenção militar. Eu acho que o que fica da fala de Emiliano José e de Dilma Rousseff é que a gente não deve desejar jamais voltar a um período como esse. O que temos hoje é de continuar lutando para que a democracia hoje atingida, rompida, ela se refaça. Então, usem a hashtag aqui nas nossas redes sociais, povo nas ruas, se manifeste hoje na sua cidade, no seu local de trabalho, chame seus amigos, converse com sua família, esclareça a importância de estar mobilizado nesse dia. E não esquecer também de compartilhar o nosso programa para que mais e mais internautas também ouça o que a gente tem de notícia hoje e também se mobilize a partir dessa nossa conversa e dessas nossas notícias que hoje nós vamos levar até vocês.
Pois é muito triste, mas a gente precisa mandar um beijo no coração de Dilma Rousseff, essa grande mulher que hoje sofre exatamente porque o povo brasileiro está submetido, não à ditadura militar, nesse 31 de março. É lamentável saber que no Palácio do Planalto, quem está lá é o golpista Temer. E aqui no Congresso Nacional, toda a sua base de sustentação, tá? Um pessoal, entendeu? Intratável, tá? E às vezes nas comissões, viu, Tassiano? Eles reagem com sorrisos sarcásticos, né? Quer dizer, por quê? Porque eles não têm argumento. Eles não têm argumento. E, por exemplo, aqui quando se discute tanto a questão da Previdência como a questão da reforma trabalhista, que não é reforma. Isso não é reforma, porque quando diz, como dizem os nossos parlamentares, entendeu? Reforma é para melhor, essa é para pior. Então, o que é isso? É um desmonte. Então, você precisa ver, eles fogem do debate, entendeu? É uma vergonha, tá? E a propósito, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Carlos Aratini, né, do PT São Paulo, defende a instalação urgente, e não só ele, tá? Urgente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para investigar as denúncias envolvendo a Operação Carne Fraca.
A Operação Carne Fraca é uma operação que tem que ser investigada. Primeiro por quê? Porque ela causou um tremendo dano ao país. Foram uma série imensa de países que compram carne do Brasil, inclusive a China, que é o maior comprador de carne do Brasil, que suspenderam a compra. E isso está causando prejuízos enormes, não só aos frigoríficos, mas a toda a cadeia produtiva, que começa lá embaixo, no pequeno produtor rural, que fornece os animais para abate. Então nós precisamos investigar essa operação, investigar a forma como a Polícia Federal atuou, investigar o relacionamento dos fiscais do Ministério da Agricultura com políticos do governo. Nós queremos saber por que que houve aquela gravação, aquela fala do Osmar Serralho, em que ele trata o fiscal como grande chefe. Nós queremos saber que tipo de relação existe, se existe proteção dos fiscais em relação a alguns frigoríficos. Nós queremos saber tudo isso. E, ao mesmo tempo, nós queremos ver a motivação dessa gigantesca operação que foi feita pela Polícia Federal, com mais de 1.000 policiais em todo o país, com uma repercussão tão negativa para o país como a que nós tivemos. Então, nós vamos pedir que o presidente da Casa instale imediatamente essa CPI.
Poxa, Chico, os nossos internautas já estão aqui interagindo com a gente. A Sônia Oliver fala, fora golpista. O Rogério Assis, nenhum direito a menos. A Rose Sardeiro, povo na rua, hashtag direta já, hashtag fora Temer. A Patrícia Machado avisa que já fez o compartilhamento do nosso programa. Obrigado, Patrícia. E aqui o César Carneiro fala assim, não houve ditadura, houve governo militar. Talvez, César, você esteja redefinindo o que seria uma ditadura, porque historicamente, quando o povo não vota, quando é cerceado o direito de o povo escolher os seus representantes de forma direta, isso é o contrário da democracia. E o contrário da democracia, para mim, é uma ditadura. Vamos lá, Chico.
Pois é, aliás, viu, Tassiano, um beijo para nossa Ana Feltrin, porque hoje o povo está tendo que conviver aqui. Eu peço licença a vocês, cheguei aqui, né, para apresentar o programa, né, no lugar de uma voz linda, maravilhosa, né, que é a da Ana Feltrin, mas segunda-feira ela está de volta. Ô Ana, aquele abraço, minha querida. Eu não posso mandar beijo porque senão minha esposa ouve, tá? Mas é isso aí. Tá? E olha os coraçãozinhos que estão chegando, exatamente a gente os dedica a você, Ana Feltrin, que segunda-feira estará de volta. E aqui nós temos a lamentar, dentro dessa sequência, o Temer anuncia, sabe o que, Tassiano? Corte de 10,5 bilhões do PAC. No tempo Lula, no tempo Dilma, o PAC recebia verba. Aqui corta, entendeu? O que você tem a dizer exatamente dessa, mais essa do golpista Temer?
Chico, talvez essa seja a maior contradição desse governo, que quer fazer reformas por meio de cortes. A gente sabe que o contingenciamento é uma coisa natural dos governos que fazem esse ajuste dos orçamentos. A Dilma fez, o Lula fez, mas sempre que isso foi feito, nunca foi cortando em programas sociais e em investimentos, sobretudo em obras. Por quê? Porque investimento significa mais emprego, mais trabalho, é renda gerada, é economia se movimentando. Porque se você tem emprego, se as pessoas estão lá no interior desse Brasil, Chico, mas trabalhando nessas obras, as empresas estão ganhando, elas estão empregando, e tudo isso é uma contradição do que o governo Temer hoje faz para justificar essas reformas, que é justamente cortando empregos, cortando direitos, cortando aposentadoria, cortando salários. Então, o presidente Lula e a presidenta Dilma sempre mostraram que o caminho para fazer o país crescer, fazer a economia girar, era justamente investir e trazer o Estado como um grande impulsionador desse investimento. E Lula tem uma postura que é célebre, digamos assim, que ele sempre fala que pobre não é problema nesse país, pobre é solução, porque é investindo em programas sociais, é gerando essa renda que você resolve o problema geral da economia. E essa fórmula deu certo durante muitos anos do governo Lula e do governo Dilma, e a gente sabe que a situação começou a se inverter por conta de uma questão de uma crise mundial, que esses hoje que apoiam esse governo querem mentir, fingir que essas consequências da economia mundial não chegaram ao país. Mas a gente sabe que sim, que isso muito tempo foi desconsiderado e que a forma que o Brasil utilizou por muito tempo para combater essa crise, os efeitos dessa crise aqui, foi justamente investir no social e fazer investimento público, Chico.
Pois é, e aí você falando disso, aí me vê aqui a mente, sabe o quê? Em falando em ditadura, né, desse lamentável, essa lamentável passagem da história brasileira, né, me lembra exatamente aquele presidente da República, Figueiredo, que preferia o cheiro de cavalo ao cheiro de povo. Eu acho que é a do Temer. Ele não gosta do povo. Ele não gosta do povo brasileiro. Isso é a grande verdade. Porque quem apresenta o que ele vem apresentando, entendeu? É golpe sob golpe, né? E hoje o povo está nas ruas. Hoje o povo está nas ruas, viu, Tassiano? É exatamente preparando a greve geral. Hoje é um dia de mobilização. Isso. Inclusive algumas categorias, como é o caso de Brasília, os professores em greve, entendeu? Então várias categorias. Aqui na capital da República hoje nós temos vários e vários momentos de atuação do movimento sindical e o movimento social aqui em Brasília, né? Às 16 horas, por exemplo, vai ter uma grande panfletagem do jornal, de jornais e tudo mais deste movimento, com vista exatamente o 28 de abril, porque 28 de abril a ordem é parar o Brasil, parar o Brasil. A jornalista Bia Barbosa, do coletivo Intervoz, avalia em entrevista a lei que sancionada por Michel Temer, né, que foi ontem, né, que muda as regras de concessão de rádio e televisão. Isso é pagamento do golpe, é pagamento do golpe, ele está pagando o golpe. Entendeu? E também aqui, ó, os meios de comunicação. É por isso que a mídia é casada com ele. E é por isso que nós temos aqui a Rádio Democracia no ar aqui para você. E mil alternativas, milhões de alternativas hoje, graças exatamente à tecnologia. Entende? Exatamente para fazer frente a essa mídia golpista que recebe mais esse presentinho. Vamos ouvir aí a nossa Bia Barbosa.
É um fruto de uma medida provisória que foi editada, assim como várias medidas provisórias que o governo Temer editou no ano passado, e que, na verdade, sob a justificativa de desburocratizar os processos de outorgas de rádio e televisão, na verdade, ela retira uma série de requisitos bem importantes para facilitar a vida dos radiodifusores e no sentido de reduzir os mecanismos de fiscalização do Estado em relação a como as emissoras de rádio e televisão funcionam. Então, para a gente é uma lei bastante danosa no sentido de diminuir o papel e as possibilidades que o Estado tem de garantir um bom uso do serviço de radiodifusão no Brasil.
Só lembrando aqui a participação dos nossos internautas, o Severino Tavares fala de Teresina e manda um grande abraço a todos os brasileiros que apoiam Dilma e Lula. Ele diz, fortíssimo abraço a todos. O Marivaldo Anselmo fala, fora Temer, PSDB e todos os outros golpistas. A Elza Soares fala, direta já. E só lembrando mais uma vez a todos que compartilhem o nosso programa.
propósito de Teresina, eu sou do Piauí e o Tassiano é do Ceará. E nós estamos aqui diretamente da sua Rádio Democracia do Ar. São 8 horas já? 8 horas em ponto, tá? E, ó, Ana, nós não esquecemos de você, não, viu? Ana Feltrin, segunda-feira estará de volta, né? Porque essa minha voz aqui, não, né? A Ana, aquela bolsa bonita e tal, e esse cabo aqui, né? Não combina, mas vamos lá, viu? Desculpa aí, mas estamos aqui hoje apresentando para você. Eu, Chico Pereira, sou radialista já há séculos, né? Desde que Dom Pedro chegou, porque eu já estou há tanto tempo nessa profissão. Só para que você tenha uma ideia aí, quem está nos acompanhando, eu tinha 24 anos quando comecei no rádio, hoje estou com 66. Faça a conta aí para você ver.
Ô Chico, antes de você ler essa próxima notícia, o José Santos, ele está me dando uma grande oportunidade de esclarecer aqui para quem não sabe uma situação muito interessante e que eu vinha pensando isso no caminho hoje aqui pro trabalho, Chico. Ele fala assim: a crise no Brasil é devido aos financiamentos feitos pelo PT em obras em países comunistas como Cuba, Venezuela, Bolívia, tarará, tarará. Eu quero dizer para o José Santos que é importante que as pessoas se informem para saber o que de fato é verdade. Esses financiamentos que foram de obras em países, que as pessoas até costumam falar muito lá do Porto de Cuba, na verdade, muitos países como China, vou citar o caso da China, eles têm uma verdadeira busca para ganhar essas licitações em outros países. Por quê? Porque quando o país ganha uma licitação dessa em outro país, ele está levando tecnologia, ele está levando emprego, ele está fazendo com que empresas brasileiras elas prestem serviços em outros países e obriguem esses países a contratar mão de obra e tecnologia aqui. Então, não é verdade isso que você está dizendo com relação a essas obras feitas pelo Brasil em outros países. Na verdade, o que o Brasil fez foi procurar um nicho econômico para trazer mais emprego para cá e girar a economia. Então foram empresas brasileiras que ganharam licitações fora e que esses países foram obrigados a contratar pessoas e a contratar serviços aqui do Brasil. Então não é verdade isso que você disse, cara internauta. Continue acompanhando o nosso programa, que talvez, assim como essa sua dúvida, é que você precisa buscar mais informação para se esclarecer e não estar divulgando mentiras e não estar insistindo em coisas apenas para falar mal ou para dizer que é contra um partido ou um governo por conta de mentiras. Se você tem a sua ideologia, se você acredita em outra linha política, tudo bem. Isso é democracia, mas daí espalhar mentiras é outro assunto.
Pois é, e o Zeca Dirceu afirma que a reforma trabalhista, né, que exatamente nessa linha que você está falando, que essa reforma trabalhista, que não é reforma, entendeu? É um absurdo. Ouçamos.
Essas 840 emendas que recebeu a reforma trabalhista prova o quanto que a pressão popular, o quanto que o trabalho de convencimento que cada brasileiro e brasileira tem feito com cada deputado e deputada, seja pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, ou seja por telefone, por WhatsApp, todo esse trabalho de pressão, de convencimento, está sim surtindo efeito. Há já uma mobilização muito grande que transcende a oposição e os partidos de esquerda para mudar ou até mesmo para barrar os absurdos que estão na proposta de reforma trabalhista. Não podemos aceitar o acordado, combinado entre patrão e empregado, valer mais que o legislado. Não podemos aceitar que haja uma retirada dos direitos como salário, 13º, férias, licenças, que foram conquistadas ao longo de muitas décadas e de muitas lutas. Quero mais uma vez manifestar minha posição contrária à reforma trabalhista e que apoiei centenas de emendas que propõem não só mudanças no texto original, mas muitas delas têm como objetivo de barrar a aprovação, de inviabilizar todo o processo, de pôr por terra essa tentativa absurda num momento tão delicado do país, de tanto desemprego, que o governo federal, capitaneado por um conjunto de golpistas, está imprimindo a pauta legislativa do Congresso Nacional. Somos contra a reforma trabalhista e vamos lutar muito para barrar ela em todos os aspectos.
E agora, o tempo e a temperatura.
O estado da Bahia vai receber mais chuva nesta sexta-feira. O tempo fica muito instável, com apenas alguns períodos de melhoria. A chuva também será frequente entre Natal e Recife, sul do Piauí, Maranhão e do Tocantins. Entre o sertão nordestino e Rondônia faz sol. Entre a tarde e a noite, alguns pontos podem registrar chuvas fortes com raios. O mesmo vale para as áreas entre o noroeste de Minas Gerais, Distrito Federal e Pantanal.